ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 7 de agosto de 2020.
E vamos ao destaque do dia. Ampliar as exportações para a retomada da economia brasileira.
Estudo aponta comércio com outros países para crescimento econômico após a pandemia.
E uma das apostas é o agronegócio. Selma Dias.
Em julho, as exportações superaram as importações em mais de 8 bilhões de dólares com a ajuda desse setor.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Lei Maria da Penha completa 14 anos.
E vamos falar sobre os avanços na legislação para punir agressores e proteger e atender mulheres vítimas de violência.
Economia para os cofres públicos.
Trabalho remoto de servidores públicos já trouxe redução de gastos de mais de 460 milhões de reais.
E governo quer ampliar a economia com estudo para melhor aproveitamento de imóveis. Caroline Blaut.
Será possível analisar a quantidade de pessoas em trabalho integral e redefinir as ocupações de imóveis para evitar que os prédios sejam subutilizados e gerem custos desnecessários para a União.
Hoje na apresentação, Alessandra Bastos e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse www.voz.gov.br.
Os caminhos para a retomada da economia brasileira está no aumento das relações comerciais com outros países.
É o que aponta um estudo do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada.
E o exemplo vem do agronegócio, que mesmo em época de pandemia, está gerando recursos para o país.
A pandemia contaminou a economia mundial e aqui no Brasil não foi diferente. O governo já está em busca da recuperação, adotando medidas com foco na criação de emprego e renda. Uma das apostas é a reforma tributária. Além disso, um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, aponta a conquista de mercados internacionais como um pré-requisito para a retomada do crescimento do país, como explica o coordenador de cooperação internacional do Instituto, Renato Bauman.
Há muitas oportunidades a serem exploradas. De imediato, o setor exportador com maior capacidade de resposta a curto prazo é um agronegócio e alguns setores de produção mineral.
Mesmo com a crise, os investimentos do governo seguiram. Somente neste ano foram injetados mais de 3 bilhões de reais na infraestrutura das rodovias, que, por tabela, melhora o escoamento da produção nacional. Esse tipo de investimento tem impacto direto nas exportações, em especial para o agronegócio, que é o grande trunfo do Brasil lá fora. Em julho, as exportações superaram as importações em mais de 8 bilhões de dólares, com a ajuda desse setor. O presidente do Conselho Regional de Economia do DF, César Bergo, acredita que o Brasil ainda tem espaço para melhorar o ambiente de negócios.
Não só no aspecto operacional, melhorar a produtividade e também melhorar a competitividade dos produtos brasileiros. Com certeza vai propiciar ao país um desenvolvimento melhor em função dessa própria pandemia.
Nos últimos meses, o Brasil também assinou acordos comerciais com a Índia, além dos integrantes do Mercosul e do BRICS, e abriu caminho para a venda de mais produtos brasileiros lá fora. Reportagem Selma Dias.
A Lei Maria da Penha, criada para punir com rigor agressores e combater a violência contra as mulheres, completa hoje 14 anos.
E para lembrar a data, a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damaris Alves, destaca as conquistas para o enfrentamento da violência e acolhimento das mulheres vítimas de agressão.
Os serviços de atendimento ganharam espaço em diversos setores e o Ligue 180, canal de denúncias específico para mulheres, foi ampliado durante a pandemia de coronavírus e agora também tem recursos de acessibilidade.
Além de ligação telefônica, as mulheres podem realizar as denúncias pelo aplicativo de direitos humanos do Brasil e pela página da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos na internet.
Além disso, elas podem ser atendidas pela equipe do Ligue 180 no Telegram, um serviço de mensagens instantâneas.
A ministra Damaris Alves também cita legislações aprovadas recentemente para combater a violência e apoiar as mulheres.
Em um ano e 8 meses de gestão, pelo menos 15 legislações que tratam da vida da mulher brasileira foram sancionadas. Foram reformulações importantes com o objetivo de atender de forma efetiva às necessidades das mulheres. Com este olhar, por exemplo, estão proibidos casamentos infantis, isto é, aqueles realizados formal ou informalmente antes dos 18 anos de idade. Diante da pandemia do novo coronavírus, com relação ao benefício de prestação continuada, o BPC, a lei garante duas cotas do auxílio emergencial à mulher provedora da família monoparental.
E em tempos de isolamento social, o número de casos de violência contra a mulher aumentou.
Desde o mês passado, está em vigor uma lei que torna o atendimento às vítimas serviço essencial que não pode ser interrompido.
E estabelece também que as denúncias sejam encaminhadas às autoridades em até 48 horas.
Já está em vigor a lei que assegura o pleno funcionamento durante a pandemia da Covid-19 de órgãos de atendimento à mulher, crianças, adolescentes, pessoas idosas e cidadãos com deficiência, vítimas de violência doméstica. As denúncias recebidas devem ser encaminhadas às autoridades em até 48 horas. A nova lei também exige que órgãos de segurança criem canais gratuitos para atendimento virtual, acessíveis por celulares e computadores. No Distrito Federal, eles já foram criados e, mesmo com isolamento, os centros de atendimento continuam abertos, como explica a secretária de Estado da Mulher do Governo do Distrito Federal, Érica Filippelli.
Nós estabelecemos novos canais de atendimento, como, por exemplo, um novo número de WhatsApp. Também nós criamos um endereço de e-mail, teleatendimento, então os núcleos de atendimento à família estão atendendo por telefone. Os centros especializados de atendimento à mulher continuaram abertos, assim como a Casa Abrigo.
O governo federal destinou 5 milhões de reais para a implementação de novas unidades da Casa da Mulher Brasileira no Distrito Federal, como afirma a Secretária Nacional de Políticas para as Mulheres do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Cristiane Brito.
Essas casas serão instaladas para garantir um atendimento humanizado às mulheres em situação de violência no Distrito Federal.
O atendimento presencial é obrigatório para casos de feminicídio, lesão corporal grave, morte, ameaça com arma de fogo, estupro, crimes sexuais contra menores de 14 anos ou vulneráveis, descumprimento de medidas protetivas, crimes contra adolescentes e idosos. Algumas campanhas mostram como as vítimas podem pedir ajuda durante o isolamento social para amigos por meio de vídeo, sem precisar falar nada. A moradora de Brasília, Ana Maria, nome fictício, por motivos de segurança, foi agredida e conta como é conviver com as sequelas.
Agora eu não consigo acreditar que exista alguém que vai gostar de mim do jeito que eu sou, até porque eu tenho depressão, ansiedade, e eu sei o quanto que é difícil lidar com isso. Eu tô fazendo terapia para melhorar isso, mas eu não sei se eu vou conseguir superar.
Se você sofrer, presenciar ou desconfiar de qualquer ato de agressão contra mulheres, crianças ou idosos, denuncie pelo Disque 100 ou pelo Ligue 180. Não é necessário se identificar. A denúncia pode ser anônima. Reportagem Cleide Lopes.
O Ministério da Saúde divulgou, agora há pouco, a atualização dos números do coronavírus.
Até agora, 2.068.396 pessoas se recuperaram da infecção.
O número total de casos confirmados é de 2.962.442.
E 99.572 pessoas morreram de Covid-19.
Ponte à Tribuna, antiga ponte de Barreiros, é uma importante via de ligação no litoral paulista.
Por ela, os moradores da ilha de São Vicente podem se deslocar para a região continental.
A estrutura está recebendo reparos do governo federal com investimento de 57 milhões de reais.
O presidente Jair Bolsonaro visitou hoje as obras na ponte, que, quando estiver pronta, vai beneficiar 350 mil pessoas.
Pelo menos duas vezes por mês, o pintor Marcos Roberto dos Santos atravessa de moto a ponte A Tribuna, antiga ponte dos Barreiros, que liga a ilha de São Vicente, no litoral paulista, ao continente. Ele está contando com a reforma completa da estrutura para garantir a segurança da travessia.
Todos vão poder transitar de uma forma como deve ser, no fluxo de carros, ônibus, caminhões, e a segurança ela está em primeiro lugar, né?
A reconstrução da estrutura conta com investimento de 57 milhões de reais do governo federal. Uma parte já foi usada na primeira etapa da reforma, o que permitiu a reabertura da travessia para veículos leves. Mas ônibus e caminhões só poderão passar pela ponte quando a reforma estiver completa. O presidente Jair Bolsonaro visitou o canteiro de obras e fez uma caminhada pela ponte. Segundo o presidente, as obras continuam sendo prioridade.
Nós estamos fazendo trabalho com menos recursos que anos anteriores. Mas, obviamente, a gente sempre prioriza, ajuda a fiscalizar também com o prefeito, com os locais, de modo que se faça mais com menos.
Com a conclusão dos serviços, será permitido o tráfego de veículos de até 3 eixos, além de ciclistas e pedestres. Cerca de 350 mil pessoas que vivem na região serão diretamente beneficiadas com a reforma da ponte. Uma delas é a Fernanda Carolina, que mora na ilha e sente falta de visitar a irmã no continente.
É chato ir para lá, entendeu? É longe. Atravessar para lá sem essa ponte arrumada de jeito nenhum.
A segunda etapa da reforma da ponte A Tribuna deve ficar pronta em 18 meses. De São Vicente, em São Paulo, Luana Karen.
Mais pessoas trabalhando de casa durante a pandemia.
E o resultado é o aumento nas reclamações de consumidores em relação à internet banda larga.
Você vai ouvir daqui a pouco orientações da Anatel para solucionar problemas com as operadoras de telefonia.
Os tradicionais desfiles de 7 de setembro estão cancelados no país.
O ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, assinou uma portaria que determina aos comandantes da Marinha, Exército e Força Aérea que as Forças Armadas não participem de qualquer evento comemorativo à independência do Brasil que possa causar concentração de pessoas.
A medida publicada hoje no Diário Oficial ocorre em função da pandemia de coronavírus.
Na portaria, o ministro afirma que segue as orientações de autoridades sanitárias que não recomendam a promoção de eventos que possam gerar aglomerações de público devido ao risco de contaminação.
O vice-presidente Hamilton Mourão participou hoje de encontro online para discutir os desafios nas políticas para a Amazônia e o meio ambiente.
Hamilton Mourão lembrou que a Constituição brasileira prevê a exploração de terras indígenas, mas que após 30 anos a regularização da atividade ainda não foi aprovada.
Um projeto de lei do governo federal tramita no Congresso Nacional prevendo esse tipo de atividade.
Mourão chefia o Conselho Nacional da Amazônia Legal e falou dos direitos dos povos indígenas de acesso a sua terra.
Os nossos indígenas hoje vivem em terras ricas e como mendigos. E a imensa maioria dos povos indígenas querem ter acesso, eles querem trabalhar, eles querem produzir. Ontem mesmo nós tivemos uma operação ali do Ibama e os garimpeiros todos eram indígenas da etnia Munduruku, que eles sabem que tem ouro lá. Então nós temos que parar de tapar o sol com a peneira e entender que o indígena tem que ter direito a explorar a riqueza que tem na terra dele dentro dos ditames da nossa legislação, porque a partir daí ele vai ter uma escola decente dentro da sua terra indígena, ter apoio de saúde, ter comunicação, ou seja, celular, acesso à televisão a cabo, ou seja, todas as benesses do mundo moderno.
Sobre as queimadas na Amazônia, o vice-presidente destacou que o governo continua com a Operação Verde Brasil 2 de combate ao desmatamento e que o desafio até outubro é manter a média histórica de queimadas.
Mourão afirmou que a queimada é também uma questão cultural de processo de preparação da terra.
Essas pessoas trabalham a terra de uma forma rudimentar, ainda como o avô fez, como o pai fez, porque ele não tem acesso a projetos modernos. E óbvio que existe o incêndio criminoso. Fizemos um decreto aí da moratória do fogo, com as ressalvas necessárias para onde o fogo é utilizado exatamente nesse processo de limpeza, e vamos prosseguir com a Operação Verde Brasil 2. A nossa visão, então, é que nesse período que se inicia agora em agosto e até outubro, outubro, que é o grande momento das queimadas, nós mantermos as queimadas ilegais, vamos colocar assim, dentro dos valores abaixo da média histórica, que são aí em torno de 3 mil, 4 mil focos de calor por mês.
A pandemia do coronavírus trouxe uma nova realidade para muitos brasileiros, o trabalho remoto ou home office.
E esse novo modelo, além de evitar a aglomeração de trabalhadores em locais fechados, está gerando redução de custos, principalmente para os cofres públicos.
Entre abril e junho, o governo federal reduziu em mais de 460 milhões de reais os gastos em contas de luz, comunicação e viagens a serviço, por exemplo.
Agora, o governo quer ampliar ainda mais essa economia com o aproveitamento mais racional dos locais de trabalho.
Em 4 meses e meio de pandemia, 2/3 da força de trabalho do governo federal estão atuando de casa. Resultado? 22% de economia em gastos como água e energia neste período. Diante dessa nova realidade, o Ministério da Economia pretende agora reduzir os gastos com os imóveis, como explica o secretário de Coordenação e Governança do Patrimônio da União, Fernando Bispo.
Isso significa que uma ocupação mais eficiente e com maior racionalidade, aproveitando as oportunidades, inclusive com a inclusão do teletrabalho na administração pública, prevemos uma economia na monta de 1,3 bilhões nos próximos 3 anos. Isso se dará com a reorganização da administração, a redução dos aluguéis e o melhor aproveitamento dos espaços.
A partir de 10 de agosto, os órgãos e entidades do Poder Executivo Federal devem fazer uma atualização cadastral da ocupação de imóveis. As informações devem ser apresentadas até 10 de setembro para os localizados no Distrito Federal e até 10 de dezembro para os outros. A partir daí, será possível analisar a quantidade de pessoas em trabalho integral e redefinir as ocupações de imóveis para evitar que os prédios sejam subutilizados e gerem custos desnecessários para a União. Para o economista José Luiz Pagnussá, essa redução, feita de forma permanente, vai trazer bons resultados para o governo.
Se o teletrabalho se mostrou como uma maneira eficiente em muitas atividades, certamente ele vai ser mantido pós-pandemia, o que reduz todos esses custos, em especial o custo dos imóveis, que hoje é um custo elevado do governo federal.
Órgãos do Poder Legislativo, Judiciário, Ministério Público da União e empresas estatais também vão poder participar do programa, desde que assinem um termo de adesão. Reportagem Caroline Blaut.
E como ouvimos, a pandemia causou mudanças, não apenas no serviço público.
Muitos trabalhadores passaram a adotar o trabalho remoto em casa.
Com isso, o uso da internet cresceu nas residências e, como consequência, criou um aumento no número de reclamações dos consumidores em relação aos serviços de internet residencial banda larga.
O balanço é da Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações.
No primeiro semestre deste ano, foram registradas 1 milhão 520 mil reclamações de consumidores contra empresas de telecomunicações. Isto representa um crescimento de 6,6% nas queixas em relação ao semestre anterior. Os campeões em problemas foram os serviços de internet residencial, ou seja, a banda larga fixa. Por causa da pandemia da Covid-19, o cineasta Milton Martins passou a trabalhar em casa. E, como ele, milhões de brasileiros. Milton teve problemas com a instabilidade da internet via Wi-Fi. Não conseguiu resolver o problema e teve que criar outras formas para conseguir trabalhar.
Eu tive que entrar em contato com a minha operadora. Até o momento, não teve muita mudança e, em decorrência disso, eu tive que comprar realmente um cabo, né, para ligar diretamente a internet sem utilização do Wi-Fi.
No total, a Anatel recebeu 394 mil reclamações de internet banda larga, 40% a mais que o semestre anterior. O gerente de interações institucionais, satisfação e educação para o consumo da Anatel, Fábio Kolesk explica que o aumento das reclamações pode ter ocorrido por causa da pandemia, com a mudança do uso da internet dos escritórios para as residências.
Com o isolamento social, as pessoas passaram a realizar várias atividades simultâneas em uma única conexão de banda larga fixa, como fazer uma videoconferência ao mesmo tempo em que alguém estava assistindo a um vídeo online. Esse uso intensivo da rede doméstica fez com que muitos problemas de qualidade que antes passavam despercebidos passassem de fato a incomodar o consumidor.
A telefonia móvel pós-paga continua sendo o serviço mais reclamado. A Anatel e os órgãos de defesa do consumidor orientam que o usuário procure a empresa para resolver o problema e, se não resolver, fazer a reclamação, como afirma Fábio Koleski.
Se após 5 dias a solução não for dada, o consumidor pode registrar uma reclamação na agência. Por telefone, com ligações gratuitas nos dias de semana, o telefone da Anatel é 1331. Também é possível registrar reclamações em nosso site, que é www.anatel.gov.br/consumidor, ou baixar o aplicativo Anatel Consumidor.
Qualquer reclamação sobre as operadoras de telecomunicações podem também ser feitas no portal do consumidor do Ministério da Justiça, consumidor.gov. Reportagem Cleide Lopes.
E uma pesquisa divulgada hoje pelo IBGE mostra que o número de pessoas que trabalham de casa por causa do isolamento social continua caindo.
No início de maio, eram mais de 16 milhões e meio de pessoas.
Agora, são cerca de 6 milhões e 200 mil.
No processo gradual de reabertura das atividades comerciais, 10 milhões e 400 mil pessoas voltaram ao trabalho desde maio, quando o IBGE começou a medir esse afastamento. O cabeleireiro Thiago Parente é um deles. Depois de 4 meses em casa, retornou ao salão de beleza. Para Thiago, um verdadeiro alívio.
A importância de voltar a trabalhar também é a nossa saúde mental ficar melhor, porque a gente ficar em casa pensando milhões de fantasias de será que a empresa realmente vai falir? Vai fechar? Será que as clientes não vão voltar para a gente? Será que elas vão se trancar em casa? Será que elas não vão querer fazer o cabelo? Enfim, são tantos fantasmas que a gente tem que só quando volta que a gente vê na real o que é que vai acontecer.
Bom para os empregados e também para a dona do salão. Ivani Werneck diz que pretende reorganizar a empresa para recuperar o tempo.
Colocar as contas em dia, pagar a todas as pessoas que trabalham para a gente, porque eles estavam precisando muito e contar com a volta dos clientes.
No início de maio, 16 milhões e 600 mil trabalhadores haviam sido afastados por conta do isolamento social. Na terceira semana de julho, esse número era pouco maior que 6 milhões. E a tendência é que continue caindo, diz o economista da Fundação Getúlio Vargas, Rodolfo Tobler.
Com essas medidas de flexibilização que começaram em meados de junho e de forma mais intensa em julho, tem tido algum efeito nesse sentido das pessoas poderem voltar ao seu posto de trabalho e também acabam sugerindo uma retomada, ainda que muito tímida, da atividade brasileira com essa medida de flexibilização.
A pesquisa PNAD Covid do IBGE mostrou ainda que na terceira semana de julho, 13 milhões e 800 mil pessoas tiveram sintomas de gripe, mas apenas 3 milhões e 300 mil procuraram um médico, a maioria em unidades públicas. Reportagem Paulo Garritano.
A inflação oficial do país foi de 0,36% em julho.
O maior impacto nesse crescimento veio do setor dos transportes, puxado pela alta dos combustíveis como gasolina e óleo diesel.
A energia elétrica também contribui com a alta.
No acumulado do ano, a inflação está em 0,46%, abaixo do piso da meta do governo para o ano, que é de 2,5%.
Os números foram divulgados hoje pelo IBGE.
As 170 agências da Caixa vão estar abertas amanhã em todo o país para o atendimento dos beneficiários do auxílio emergencial e saque emergencial do FGTS.
Beneficiários nascidos de janeiro a abril vão poder sacar em espécie o auxílio.
Já os trabalhadores nascidos em janeiro e fevereiro vão poder sacar o FGTS emergencial conforme calendário criado para evitar aglomerações em agências e unidades lotéricas.
As agências estarão abertas amanhã, das 8 da manhã ao meio-dia.
A Caixa reforça que não é preciso madrugar nas filas e que todas as pessoas que forem às agências serão atendidas.
A lista com as agências que vão estar abertas está na página do banco na internet, em caixa.gov.br.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite e um bom fim de semana.
Uma boa noite para você e até segunda.
Governo Federal. Pátria amada. Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Em videoconferência com magistrados de Rondônia e Acre, Dias Toffoli destaca a aprovação do judiciário na sociedade.
Ministra Carmen Lúcia participa de webinar sobre participação da mulher no judiciário.
Homem que invadiu Rede Globo e tomou jornalista como refém deve continuar preso.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
Presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, destacou hoje que o Poder Judiciário é o melhor avaliado pela população.
Dias Toffoli participou de videoconferência com presidentes dos Tribunais de Justiça, Eleitoral e do Trabalho de Rondônia. Fábio Ruas.
A videoconferência faz parte das visitas virtuais feitas por Dias Toffoli aos tribunais dos estados. Dias Toffoli voltou a destacar a importância de manter a união no Poder Judiciário. Ele lembrou que, quando assumiu a presidência do STF, o poder enfrentava várias críticas, como a que era feita ao pagamento do auxílio moradia. Segundo o ministro, graças à unicidade do Judiciário, foi possível aprovar medidas para recuperar a confiança da sociedade.
Superamos o problema do auxílio moradia, que era um problema, que era um peso para a magistratura. E hoje nós chegamos, segundo pesquisa do Datafolha, do final do mês de junho, como o poder mais bem avaliado entre os três poderes.
Toffoli ouviu um relato sobre a atuação do Tribunal de Justiça de Rondônia durante a pandemia. O tribunal aumentou a produtividade graças ao teletrabalho e já tem um plano pronto para retomar o atendimento presencial, mas precisa esperar a queda nos números de contaminação.
E a ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, disse hoje que a pandemia do coronavírus escancarou as desigualdades sociais no Brasil.
A ministra participou de um webinar organizado pela Comissão Nacional da Mulher Advogada da OAB em homenagem aos 14 anos da Lei Maria da Penha. Daiane Garcês.
A ministra foi convocada a falar da Política Nacional de Incentivo à Participação Institucional Feminina no Poder Judiciário, instituída pelo Conselho Nacional de Justiça em 2018, quando Carmen Lúcia presidia o Conselho. No pronunciamento, ela lembrou que o número de denúncias de agressões a mulheres aumentou 30% durante o isolamento social.
Esta pandemia escancarou as desigualdades. No caso específico de que estamos a tratar, no caso dos direitos da mulher, um dos pontos que ficou escancarada foi o aumento da violência doméstica.
A ministra destacou ainda que o problema da discriminação contra a mulher é de toda a sociedade. Por isso, deve ser enfrentado por todos, mulheres e homens.
A Justiça do Trabalho em Minas Gerais manteve demissão por justa causa de um caseiro preso por infringir a Lei Maria da Penha.
O caseiro agrediu a esposa na fazenda onde prestava serviço.
Após 22 dias preso, ele não voltou mais para o trabalho, até porque ficou impedido por causa das medidas protetivas à esposa, que continuou morando na fazenda.
A justiça entendeu que, como não havia condições para ele continuar no emprego, seria exigir muito do fazendeiro determinar a dispensa sem justa causa.
A ministra do Superior Tribunal de Justiça, Laurita Vaz, negou o pedido de liberdade a Thomas Rainer Francisco Rosa.
Ele foi preso em flagrante no último mês de junho, após ter invadido a sede da Rede Globo no Rio de Janeiro e, com o uso de uma faca, ter feito uma jornalista refém quando exigia a presença da apresentadora Renata Vasconcelos. Fátima Uchoa.
A investigação aponta que haveria a intenção de sequestrar a apresentadora. A conduta de Thomas Rainer foi classificada como sequestro praticado com fins libidinosos. Ao negar o pedido de liminar feito pela Defensoria Pública, a ministra Laurita Vaz apontou que os elementos juntados aos autos até o momento indicam o grau de periculosidade do réu e constituem fundamentação suficiente para a decretação da prisão cautelar como forma de garantir a ordem pública. O julgamento definitivo do habeas corpus ficará a cargo da sexta turma do STJ.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Boa noite.
Bom fim de semana e até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Alexandre Campos e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Lei Maria da Penha completa 14 anos com o desafio de conter aumento da violência doméstica durante a pandemia. Projeto de Alessandro Vieira disciplina a distribuição da vacina contra a Covid-19. Paulo Paim defende pagamento de 14º salário a aposentados e pensionistas em 2020 por causa da crise sanitária. Boa noite. Criada para criminalizar a violência doméstica e amparar as mulheres por meio de uma rede de proteção, a Lei Maria da Penha enfrenta como maior desafio, 14 anos depois de sua sanção, a superação dos retrocessos causados pela pandemia do coronavírus. A reportagem é de Roberto Fragoso.
As denúncias recebidas pelo canal Ligue 180, que haviam caído 4,5% em janeiro em comparação com o mesmo mês de 2019, em fevereiro aumentaram 15,6%, em março 14,9% e em abril 35,9%. Dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública confirmam o efeito negativo da Covid-19 sobre a violência doméstica. Os casos de feminicídio aumentaram 22,2% entre março e abril, comparados com o mesmo período de 2019. E a concessão das medidas protetivas caiu entre 12% e 30%, sinalizando dificuldades das vítimas em procurarem as autoridades. Uma das respostas a esse novo cenário foi uma nova lei tornando os serviços de combate à violência doméstica essenciais. Com isso, o funcionamento deve ser contínuo e ininterrupto, com atendimento online a denúncias que cheguem por celular ou computador, e deve ser mantida uma estrutura para atendimento presencial nos casos graves como lesão corporal, ameaça com arma de fogo, corrupção de menores, estupro e feminicídio. A lei também determina a continuidade sem suspensão dos prazos processuais. A relatora, senadora Rose de Freitas, do Podemos do Espírito Santo, ampliou ainda o alcance das medidas para pessoas com deficiência que forem agredidas.
É a construção a favor de uma mulher presa dentro de um cenário, sofrendo as consequências da violência, da cultura machista que ainda perdura. Isso não é pouca coisa.
Qualquer denúncia de violência contra a mulher ou reclamação relacionada à rede de atendimento à mulher pode ser feita pelo telefone 180. O serviço funciona 24 horas ininterruptamente durante todos os dias da semana. O Senado aprovou o texto do Protocolo de Nagoya, que normatiza o acesso aos recursos genéticos da biodiversidade dos países e a repartição dos benefícios derivados de sua utilização. O acordo assinado pelo Brasil traz medidas de combate à biopirataria. Repórter Regina Pinheiro.
O tratado também traz medidas de proteção ao conhecimento tradicional das comunidades indígenas e locais. A intenção é fazer com que o patrimônio genético local e o conhecimento tradicional não sejam vítimas da biopirataria. Para a senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, o protocolo traz uma reparação para as comunidades tradicionais.
Ele traz uma reparação muito grande a essas comunidades que têm muito conhecimento, inclusive com usos medicinais extraídos das plantas e que, infelizmente, às vezes acabam tendo o seu conhecimento usurpado e vendido até de forma internacional.
O relator, senador Fernando Collor, do PROS de Alagoas, defendeu a aprovação da proposta.
A ratificação pelo Brasil do acordo representa conformidade com os compromissos internacionais gestados na Rio 92. Expressa nossa destacada atenção para com as gerações presentes e futuras.
O projeto vai à promulgação.
O governo liberou cerca de 2 bilhões de reais para a produção da vacina contra a Covid-19 em desenvolvimento pela Universidade de Oxford e pela Fiocruz. E um projeto do senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, define os critérios para a distribuição da vacina do novo coronavírus. O objetivo é garantir o seu acesso a toda a população. Repórter Érica Christian.
Deverão ser vacinados prioritariamente os grupos de risco. Segundo Alessandro Vieira, o repasse do dinheiro para a compra da imunização vai considerar o tamanho populacional e os números de casos, mortes e leitos.
O que a gente precisa é evitar a politização e mesmo uma disputa financeira entre entes da federação. Com uma legislação clara, fica mais fácil de chegar a esse objetivo de atendimento verdadeiro ao interesse da saúde pública.
Ao citar a liberação de quase 2 bilhões de reais para o desenvolvimento da vacina, o senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, espera uma rápida aprovação do projeto.
Vai fazer com que, de uma forma mais rápida, essa vacina, sendo descoberta aonde for, possa, de maneira pronta e rápida, ser implantada e distribuída no Brasil.
O senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, defendeu a aprovação do projeto que garante o pagamento de um 14º salário aos aposentados e pensionistas do INSS em razão da pandemia. Segundo ele, o benefício, além de socorrer os idosos, que constituem o grupo de risco, servirá para estimular a retomada da economia. Paim diz que atualmente são cerca de 35 milhões de aposentados e pensionistas do INSS no Brasil e que 80% dessas pessoas recebem um salário mínimo mensal.
O 14º, creio, é uma questão humanitária, pois ajudará no amparo dessa categoria vulnerável da sociedade brasileira, os aposentados e pensionistas, sustentam toda uma rede familiar. Antes da pandemia, eram mais de 10 milhões de pessoas, que já dependiam dessa renda dos idosos para eles sobreviverem. Agora pode saber que dobrou.
Um projeto em análise no Senado muda as regras sobre os direitos autorais relativos a obras de arte. Com a alteração, os museus não poderão ser punidos por utilizar, por meios digitais, as imagens de artefatos do próprio acervo. Repórter Raquel Teixeira.
O objetivo do projeto é permitir o desenvolvimento de atividades educativas e culturais com o uso de imagens de artefatos sob a guarda dos museus por meios digitais de comunicação, para alcançar o público que está em isolamento social por causa da pandemia do coronavírus. Quem explica é o autor do texto, o senador Chico Rodrigues, do Democratas de Roraima.
Estamos diante de uma situação de crise que, inclusive, afeta também a existência da divulgação e da visita física aos museus, que, na verdade, encerram uma história. E, por conta disso, nós estamos acompanhando a crescente utilização de meios digitais pela sociedade, exigindo que os museus se adaptem a uma nova forma de relacionamento com o público.
Para ele, essa alteração da lei que trata dos direitos autorais possibilita que o dinheiro investido nos museus de todo o país seja revertido em benefícios para a população.
No próximo domingo, 9 de agosto, se comemora o Dia Internacional dos Povos Indígenas. Em época de pandemia do novo coronavírus, os indígenas brasileiros ainda apontam outros riscos, como a violência e a invasão das terras. Repórter Rodrigo Rezende.
Eu me chamo Terré, né, sou da etnia Pataxó, né, tenho 36 anos, estou falando aqui da nossa aldeia indígena Pataxó, na Oxorã, em São Joaquim de Bicas, aldeia que foi, né, teve o rio atingido pela barragem de Brumadinho.
Em sua apresentação, Terré já dá um breve panorama dos desafios encarados pelos indígenas brasileiros. 9 de agosto é o Dia Internacional dos Povos Indígenas, data para lembrar cidadãos que quase sempre foram vítimas na história, como ressalta o senador Randolfo Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá.
Foram vítimas de
várias pandemias, que produziu um dos maiores genocídios já visto na história humana.
O Pataxó Terré destaca que muitos novos desafios atualmente são impostos aos povos indígenas brasileiros.
Temos também esse grande desafio, né, das nossas terras serem demarcadas, né, de nossas terras não estar sendo invadidas, também, né, não estar tendo abuso, né, sexual contra nossas crianças, mulheres e adolescentes, né.
Trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e bom fim de semana.
Minuto do TCU.
Você conhece o Zelo? Ele é o assistente virtual do TCU, que possui inteligência artificial e interage por meio de mensagens de texto. Ele nasceu nas eleições de 2018, no Twitter, para facilitar o acesso à lista de gestores com contas julgadas irregulares. Com o tempo, o Zelo tem aumentado seu repertório de funcionalidades. Agora, também está disponível a emissão de certidões do TCU pelo WhatsApp. De forma simples e rápida, basta escolher o tipo de certidão, informar o CPF ou CNPJ do interessado e o Zelo envia o arquivo por e-mail ou link para download. A lista de gestores com contas julgadas irregulares para as eleições de 2020 também já está disponível. Salve o número e converse com o Zelo. 61-3527-2000.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados.
Governo detalha as ações de proteção a povos indígenas contra a pandemia.
Deputados destacam a importância de apoio financeiro a estados e municípios.
Maia reafirma que reforma tributária garantirá o crescimento sustentável.
Boa noite. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, voltou a defender prioridade para a reforma tributária de forma a garantir um crescimento sustentável do país.
Segundo Maia, o atual sistema tributário é o que trava a economia brasileira. Ele participou nesta semana de uma live promovida pela Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base. Quem traz mais informações é o repórter Luiz Gustavo Xavier.
Maia também reconheceu a importância da reforma administrativa para reduzir os gastos públicos e melhorar a eficiência dos serviços prestados à população, mas afirmou que esse debate não é mais urgente do que a reforma tributária. Para Rodrigo Maia, é a reforma tributária que vai trazer crescimento para o país, ao simplificar e unificar os impostos de bens e serviços. Ele disse ainda que a PEC, que já está em análise na Câmara, tem apoio de vários setores e instituições, como a OAB, e ressaltou que os governadores e prefeitos apoiam o texto.
E aí a pergunta que fica, por que, feita uma reforma da Previdência, mas muito mais profunda que qualquer outro país fez nos últimos anos, por que, o Brasil, esse ano, antes da pandemia, já projetava um crescimento abaixo de 2%? Porque o sistema tributário é que trava o crescimento do Brasil. E num país com tanta desigualdade e tanta pobreza, nós não podemos mais ter um Estado com tantas distorções e que não cresça.
O presidente da Câmara defendeu a aprovação das propostas de emenda à Constituição que tramitam no Senado, que estabelecem gatilhos fiscais, e cobrou mais uma vez que o governo encaminhe a reforma administrativa. Ele afirmou que é importante olhar a redução das despesas públicas como o único caminho para a solução dos problemas fiscais brasileiros. Na avaliação de Rodrigo Maia, o Brasil adotou políticas de aumento da carga tributária para financiar o Estado brasileiro, mas manteve o Estado desigual e com distorções em várias áreas. Rodrigo Maia defendeu a modernização do Sistema Único de Saúde, o SUS, como uma integração melhor do sistema. Ele explicou que está trabalhando com um grupo, um projeto de lei que tem como objetivo melhorar a gestão do SUS. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Economia.
Tiago Dimas, do Solidariedade do Tocantins, destaca a aprovação da medida provisória que prevê auxílio de 16 bilhões de reais para estados e municípios no período da pandemia. No entanto, o parlamentar lamenta que, por falta de consenso, não tenha sido incluída no texto a ajuda de 4 bilhões ao setor de transporte público. A proposta aguarda sanção presidencial.
Maurício Ziedrick, do PTB do Rio Grande do Sul, entende que os recursos aprovados pelo Congresso são fundamentais para ajudar os estados e municípios no combate aos efeitos da pandemia. Ele chama atenção para o investimento que os entes federados devem fazer. Em campanha, já alerta a população sobre as regras de distanciamento social.
Maurício Zerdrick enfatiza que o descumprimento das regras de distanciamento social por parte do cidadão prejudica o comércio, o desenvolvimento empresarial e toda a economia do município.
Grace Elias, do Avante, de Minas Gerais, considera que a aprovação do auxílio de 16 bilhões de reais aos estados e municípios é uma demonstração de apoio aos entes federados por parte do Congresso Nacional e do Governo Federal. A parlamentar também ressalta o trabalho do Executivo Nacional em defesa da revisão do Pacto Federativo.
Paulo Ganimi, do Novo do Rio de Janeiro, elogia a aprovação do regime de urgência para o projeto que trata do novo marco legal para o gás natural. A proposta altera o regime de exploração de gasodutos no Brasil, que passará a ser por autorização e não por concessão. Para o deputado, a medida vai ajudar a trazer novos investimentos e gerar mais empregos para a população.
Carla Zambelli, do PSL de São Paulo, acredita que o projeto do novo marco legal do gás natural vai criar mais de 4 milhões de empregos nos próximos 4 anos e impulsionar os investimentos na economia em cerca de 60 bilhões de reais.
Carla Zambelli acrescenta que o novo marco legal vai reduzir o preço do botijão de gás e criar novas oportunidades de desenvolvimento para as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste.
Cláudio Cajado, do PP da Bahia, avalia que o Brasil precisa se preparar para o momento pós-pandemia, quando o país vai precisar de reforços de investimentos. Segundo o deputado, as matrizes energéticas, como gás e petróleo, vão ser fundamentais nesse processo de retomada da economia.
Para Fernanda Melchiona, do PSOL Gaúcho, a desigualdade social cresce no Brasil devido às políticas neoliberais do governo Bolsonaro. Segundo a deputada, enquanto os bilionários do Brasil aumentam a sua fortuna durante a pandemia, 600 mil pequenas e médias empresas fecharam as portas por falta de apoio.
Fernanda Melchiona também alerta para a gravidade da pandemia no Rio Grande do Sul. Ela informa que o prefeito de Viamão, Valdir Jorge Elias, morreu vítima de complicações da Covid-19. A deputada observa que os municípios sofrem mais intensamente os efeitos da pandemia e, portanto, precisam com urgência dos recursos aprovados pelo parlamento.
Homenagem.
João Daniel, do PT de Sergipe, lamenta o falecimento de Dom Henrique Soares, vítima da Covid. Dom Henrique foi bispo de Palmares e também bispo auxiliar da Arquidiocese de Aracaju. O deputado ainda ressalta a defesa feita pelo Papa Francisco pela criação de uma renda básica universal para garantir uma vida minimamente digna aos mais vulneráveis.
No dia 2 de agosto, morreu o pastor da Assembleia de Deus de Crixás, em Goiás, Valdivino Rodrigues da Luz, também vítima do coronavírus. Ao lamentar a perda, João Campos, do Republicanos, lembra que o religioso era um homem com uma bonita história de evangelização e de acolhimento às pessoas.
Amanhã completa-se 1 mês da morte do prefeito de Santana do Ipanema, em Alagoas, Isnaldo Bulhões. Isnaldo Bulhões Júnior, do MDB, agradece a todos os alagoanos que se solidarizaram com a morte de seu pai.
Danilo Forte, do PSDB do Ceará, presta homenagem a seu pai, Avelino Bernardo Forte, que morreu há 14 anos, no dia 22 de julho. O parlamentar relembra a história de Bernardo Forte, que, aos 17 anos, realizou o sonho de entrar no Exército Brasileiro, onde serviu com bravura. Ele conta ainda que foi com o pai que aprendeu a crueldade da fome e da seca do Nordeste.
Ao lamentar a explosão ocorrida no porto de Beirute, que deixou quase 140 mortos e milhares de feridos, Cristino Áureo, do PP do Rio de Janeiro, se solidariza com a população libanesa que mora no Brasil. O deputado faz um apelo aos órgãos brasileiros de cooperação para enviar ajuda ao país árabe.
Trabalho.
Vicentinho, do PT de São Paulo, pede apoio para aprovação de projeto de lei de sua autoria que prevê a manutenção da validade das convenções coletivas e acordos coletivos e individuais de trabalho daqueles profissionais que realizam atividades essenciais enquanto durar a pandemia do novo coronavírus.
Vicentinho argumenta que os trabalhadores de serviços essenciais precisam estar amparados pelas convenções e acordos coletivos ou individuais. Ele cita os profissionais que trabalham nos serviços postais, na segurança pública, na limpeza urbana, na área de abastecimento, distribuição de energia, água e esgoto e, em especial, na saúde.
Edmilson Rodrigues, do PSOL do Pará, critica a proibição ao direito de greve dos operadores portuários, aprovada em medida provisória que transformou em essencial a atividade da categoria. Segundo o deputado, excluir o direito de greve remonta ao período escravagista, quando as pessoas eram entendidas como propriedades e não como trabalhadoras.
Bongás, do PT Gaúcho, também faz críticas ao tratamento que o governo Bolsonaro dá à organização sindical. Segundo o parlamentar, o executivo é autoritário e revanchista ao impor sanções ao trabalhador portuário que participe do direito constitucional à greve. Na avaliação do deputado, a livre manifestação não pode ser impedida nem tolhida.
Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, aponta uma série de inconsistências à medida que traz ações de proteção ao trabalhador portuário durante a pandemia. Entre elas, a previsão da realização de licitações como solução para a sobrevivência do setor. A deputada lamenta que o plenário não tenha aprovado mudanças no texto para minimizar danos aos trabalhadores dos portos.
Ivan Valente, do PSOL paulista, critica a inclusão na MP do setor portuário de assuntos não ligados diretamente à situação dos trabalhadores portuários na pandemia.
Ivan Valente chama de trambique a retirada do direito de greve e a ampliação dos poderes da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, a ANTAQ, colocando entre as suas responsabilidades a regulamentação de outras formas de exploração de áreas portuárias.
Meio Ambiente.
Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, comemora os 10 anos de implantação da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Ele ressalta que a proposta trouxe avanços significativos tanto para a sustentabilidade como para a preservação ambiental. No entanto, o deputado entende que ainda é preciso criar instrumentos econômicos para garantir a plena implementação do programa no país.
José Hildo Ramos, do PT da Bahia, critica a política ambiental adotada pelo governo Bolsonaro. O congressista alerta que, sob o argumento de que não há orçamento para impedir o desmatamento, o Ministério do Meio Ambiente pode levar o Brasil a não cumprir metas estabelecidas por acordos internacionais já assinados.
Direitos Humanos.
Em reunião virtual da comissão mista que acompanha a execução orçamentária no combate à Covid-19, integrantes da FUNAI e dos Ministérios da Saúde e da Economia esclareceram as medidas adotadas pelo governo federal para proteger os povos indígenas durante a pandemia.
São 755 mil indígenas no Brasil. Houve 300 mortes por Covid-19 em 17 mil casos identificados. Atualmente, 5 mil índios estão com o vírus. Acompanhe a reportagem de Luiz Cláudio Canuto.
Em resposta ao senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, o secretário especial de saúde indígena, Robson Santos da Silva, explicou que a qualidade do trabalho que vem sendo realizado pode estar ameaçada por decisões judiciais, como a tomada no início de julho pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, que, ao acatar uma ação movida por partidos de oposição por mais medidas do governo no combate à Covid-19 entre indígenas, ordenou que os que vivem em áreas urbanas também sejam atendidos pela Secretaria Especial de Saúde Indígena.
Decisão judicial se cumpre. Decisão judicial não se discute. Mas algumas decisões que têm sido tomadas, elas vão trazer impactos profundos para o subsistema. Porque a CESAI foi constituída para estar dentro das terras indígenas, homologadas. Então, o que acontece? Nós não temos estrutura fora das terras indígenas para atender. À medida em que a CESAI começa a atender fora da sua área, o sistema tende a implodir.
O secretário de Saúde Indígena afirma que, se tudo o que está previsto nas medidas de proteção for confirmado, o atendimento da Secretaria de Saúde Indígena terá que ser estendido em um terço, o que significa a cobertura a mais 250 mil índios em 127 localidades. A CESAI vem trabalhando em 1.200 unidades básicas de saúde nos 34 distritos indígenas com 800 equipes multidisciplinares. Existem 14.200 profissionais da CESAI em área. 60% desse pessoal são indígenas, incluindo agentes indígenas de saúde e de saneamento. O STF também determinou que o governo apresentasse um plano de enfrentamento da Covid-19 para os povos indígenas brasileiros, mas já existe um plano de contingência desde janeiro. O coordenador de promoção ao etnodesenvolvimento da FUNAI, Juan Scalia, ressaltou que somente em 5 distritos indígenas a média de mortalidade por Covid é maior do que a média nacional. Nos demais 29 distritos, é abaixo da média. As mortes se relacionam a casos de comorbidades, como diabetes e hipertensão. A primeira morte de índio que mora em aldeia ocorreu 71 dias após o início da pandemia. O Vale do Javari, no oeste do Amazonas, tem a maior concentração de população indígena isolada. Lá houve 2 mortes por Covid. O orçamento da CESAI para o combate à Covid-19 conta com pouco mais de R$52 milhões. 1 milhão foi usado para a contratação extra de profissionais de saúde para permanecer no período pós-Covid. R$20 milhões para a compra de equipamentos e insumos. E R$15,5 milhões para a contratação de equipe de resposta rápida. No combate à Covid em terras indígenas, a FUNAI trabalha como complementação ao trabalho da CESAI. Segundo o representante da Fundação, diretor de promoção ao desenvolvimento sustentável do Ministério da Justiça, João Rosa. A FUNAI tem viabilizado logisticamente a distribuição de cestas básicas, de materiais de higiene e também trabalhado em ações produtivas dos indígenas, como artesanato, pesca e orientações normativas em tempos de pandemia, para que os índios se mantenham isolados. A ação de entrega de cestas básicas desde março contou com recursos próprios da FUNAI. Já foram distribuídos 383 mil cestas básicas e 61 mil itens de higiene e limpeza, sem falar no auxílio emergencial, como complementa João Rosa.
O auxílio emergencial do governo ela atende, segundo o CAD Único, em torno de 120 mil indígenas, multiplicando por 5, isso vai dar uma população em torno, isso é tudo estimativa, em torno de 600 mil indígenas. Desses 120 mil indígenas, em torno de 100, 105 mil indígenas estão tendo acesso mensalmente, fazendo a retirada desse auxílio emergencial.
Isso significa mais de R$300 milhões em 5 meses. Com recursos orçamentários próprios, a FUNAI destinou todos os recursos para ações específicas de combate à Covid. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Justiça.
A Câmara aprovou o projeto que permite elevar a pena de crimes de estelionato praticados por meios eletrônicos. A proposta agora será analisada pelo Senado. Daniel Coelho, do Cidadania de Pernambuco, defende a medida por achar que esses crimes estão aumentando na internet. Para ele, a população menos instruída deve ser protegida.
Já Glauber Braga, do PSOL Fluminense, acredita que a medida favorece a política de encarceramento e estimula a aglomeração nas unidades prisionais do Brasil. O deputado lembra que a população de presos do país é a terceira maior do mundo e que o sistema apenas punitivista já demonstrou ser ineficaz.
Para Júlio Delgado, do PSB de Minas Gerais, matérias não relativas à pandemia não devem ser pautadas nas sessões remotas. Segundo ele, se for para analisar projetos aleatórios, como o de aumento de pena para crimes de estelionato, por exemplo, que se inclua com urgência a reforma tributária na agenda de votações.
Está pronto para ser votado em plenário o projeto de Rosângela Gomes, do Republicanos do Rio de Janeiro, que criminaliza a pessoa que deixar de comunicar à autoridade competente os casos de maus-tratos ou abuso sexual contra criança ou adolescente. A deputada pede aos pares que apoiem a medida para que a criança brasileira tenha mais proteção.
A ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, deu 48 horas contadas a partir de 4 de agosto para que o ministro da Justiça, André Mendonça, explique a suposta produção de um dossiê para investigar policiais e professores ligados a movimentos antifascistas.
Ao considerar a iniciativa do ministério um ato grave, Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, também pede que o ministro da Justiça vá ao Congresso para explicar à população se o governo usa o Estado para perseguir adversários políticos.
Volney Queiroz, do PDT de Pernambuco, defende a aprovação de projeto que impede que leis temporárias mudem a legislação permanente. Autor da matéria, o deputado afirma que o objetivo é evitar que medidas aprovadas durante períodos excepcionais, como o estado de calamidade pública, tenham validade após a pandemia.
Giovanni Querini, do Rio Grande do Sul, ressalta que o Partido Liberal vem apoiando o governo federal nas medidas que buscam desenvolver o país em meio à pandemia. Ele considera ainda que o Supremo Tribunal Federal errou ao retirar a responsabilidade administrativa do Executivo Federal quanto às ações contra a Covid-19 nos estados e municípios.
Educação.
Marcelo Freixo, do PSOL do Rio de Janeiro, celebra a aprovação da proposta que inclui o Fundeb na Constituição e o torna uma política permanente. Ele afirma que o fundo garante, entre outros pontos, a melhoria do salário dos professores e das condições de trabalho da categoria. O parlamentar lembra que o Fundeb financia todo o ensino básico do país.
Para Margarida Salomão, do PT Mineiro, a aprovação do novo Fundeb representa um momento histórico para a Câmara e para o país. A congressista ressalta trecho da proposta que garante o uso de 70% do fundo para o pagamento dos profissionais da educação. Ela espera que os investimentos possam garantir a melhora nos salários dos educadores do ensino básico.
Eduardo Bismarck, do PDT do Ceará, destaca a importância do novo Fundeb para os investimentos a longo prazo na educação do país. O congressista afirma que a renovação do fundo responsável por financiar a educação básica é uma vitória de todos, oposição e governo, em nome do Brasil.
Leônidas Cristino, do PDT do Ceará, também exalta a aprovação do novo Fundeb e critica a tentativa do governo federal de obstruir a votação da proposta. De acordo com o parlamentar, tornar o fundo permanente é fazer valer o que diz a Constituição Federal, consolidando a educação enquanto instrumento de luta contra a desigualdade social.
No entendimento de Jorge Sola, do PT da Bahia, os deputados que apoiam o governo Bolsonaro deixaram muito clara a posição do Executivo contra a aprovação do novo Fundeb. Para ele, o governo quer acabar com todas as políticas afirmativas do Ministério da Educação e atua para destruir outros setores fundamentais, como saúde, ciência e tecnologia, cultura, entre outros.
Zé Neto, do PT da Bahia, é um dos autores do projeto que prevê a distribuição gratuita de computadores com acesso à internet para estudantes pobres de escolas públicas durante o período da pandemia. O deputado argumenta que já existem recursos para a compra dos equipamentos e que a medida vai possibilitar o acesso universal das crianças e jovens ao ensino à distância.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e locução de Maria Clarice Dias e Val Monteiro. Boa noite para você.
A Voz do Brasil está de volta na segunda-feira. Boa noite e bom fim de semana.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.